Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 21 de junho. Lá fora hoje, aqui em Washington, 31 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. E vamos começar, como sempre, por ver as notícias internacionais. A Rússia cancelou conversações com os Estados Unidos. O Conselho de Segurança aprova envio de força africana para a região do Sahel. A primeira meia hora, da hora e meia de programação, é como sempre dedicada a Angola. Manuel Vicente vai ser julgado em Portugal. Estudo universitário dá retrato da economia angolana e não é um retrato bonito.
A situação económica e social de Angola é uma situação séria. E o país está com dificuldades de financiamento da sua economia.
O governador da Lunda Norte fala à Voz da América sobre a situação de refugiados congoleses. Lamenta a falta de cooperação da República Democrática do Congo.
Lamentavelmente, não há aquela reciprocidade que desejaríamos. Não há também uma luz no fundo do túnel.
E vamos também ter boas notícias sobre a desminagem e a recolha de armas em Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens de Angola. Para já, vamos ver as notícias internacionais. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, cancelou a reunião com o subsecretário de Estado americano, Thomas Shannon, prevista para esta semana, em resposta a novas sanções dos Estados Unidos contra Moscovo. Ontem, a administração Trump aplicou sanções a mais 38 pessoas e organizações da Rússia devido à sua intervenção na Ucrânia. O governante russo disse que a decisão, e citamos, é uma continuação da tendência estabelecida pela administração Obama, que visa arruinar as relações entre os dois países. Entretanto, a subsecretária adjunta em exercício da Segurança Cibernética do Departamento de Segurança Interna, Janet Manfra, afirmou no Congresso que piratas cibernéticos russos tiveram como alvo sistemas eleitorais de 21 estados americanos durante a eleição presidencial do ano passado. Manfra recusou-se a identificar os estados em causa, alegadamente por ser um assunto confidencial. Agências de notícias russas disseram que um avião da NATO passou perto do avião que transportava o ministro russo da Defesa quando este se deslocava sobre o Mar Báltico, mas foi posteriormente escoltado por uma unidade aérea russa. O aparelho da NATO aproximou-se do avião do ministro da Defesa quando este voava em águas neutrais. O incidente ocorreu um dia após uma unidade aérea russa ter passado a poucos metros de um avião dos Estados Unidos que voava sobre o Mar Báltico. Na República Centro-Africana, pelo menos 100 pessoas poderão ter morrido ontem em confrontos entre facções rivais na cidade diamantífera de Bria, disse o seu vice-presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Maurice Belikusu, disse que o número de mortos irá certamente aumentar, por agora, disse ele, é uma estimativa e pode chegar aos 100 mortos. Ele acrescentou que ainda há mortos espalhados pelos bairros, nas estradas e nas matas. A Cruz Vermelha local disse que a calma retornou hoje à cidade, onde trabalhadores humanitários continuam a recolher os corpos. A cidade de Bria, capital da província de Alto Koto, é cobiçada por milícias devido às suas minas de diamantes. Além disso, o conflito é atiçado por fortes rivalidades religiosas e étnicas. O confronto de terça-feira acabou com as esperanças de que um cessar-fogo entre mais de uma dúzia de milícias assinado em Roma na segunda-feira pudesse terminar o conflito que já matou milhares de pessoas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade o envio de uma força para combater os grupos militantes da África Ocidental, o tráfico de armas e de pessoas na região de Sahel. A região árida tem sido cenário nos últimos anos do aparecimento de grupos jihadistas, alguns ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. O ano passado, as nações do Sahel, o Niger, Mali, Tchad, Burkina Faso e Mauritânia tinham prometido constituir unidades de uma centena de elementos que podiam intervir nas zonas onde os grupos jihadistas operam. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje uma atenção especial para os civis, encurralados em Raqqa, na Síria, numa altura em que forças apoiadas pelos Estados Unidos preparam-se para remover forças jihadistas do grupo Estado Islâmico da cidade. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia que nos chega de Portugal. O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu hoje levar a julgamento os arguidos do processo Operação FISE, no qual constam Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, e o procurador do Ministério Público Português, Orlando Figueira. Em causa na Operação FISE, estão alegados pagamentos de Manuel Vicente no valor de 760 mil euros ao então magistrado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal para obter decisões favoráveis. No processo, que investigou crimes económicos e financeiros, o vice-presidente angolano é suspeito de ter corrompido Orlando Figueira para que o procurador arquivasse dois inquéritos relacionados com a alegada aquisição de um imóvel de luxo no Estoril, nos arredores de Lisboa. E agora vamos falar da economia angolana e começamos com o preço do petróleo. Depois de uma subida gradual e ter atingido os 54 dólares o barril, o preço do petróleo caiu mais de 20% para 43 dólares e 23 cêntimos, o que é uma má notícia para Angola. Em Luanda, o Centro de Estudos da Universidade Católica publicou um relatório sobre a economia angolana em 2016 e o cenário não é nada bom. Para além disso, um dos economistas autor do relatório afirmou que há agora dúvidas quanto aos números oficiais do Instituto Nacional de Estatísticas. Manuel José.
O estudo apresentado todos os anos pelo SEIC, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, revela que o crescimento da economia angolana tem vindo a desacelerar a um ritmo assustador desde 2009, que muito dificilmente pode ser revertido antes de 2021. Segundo o relatório econômico do país, do ano passado, as taxas reais da economia vão diminuindo desde 2009, atingindo em 2016 um decréscimo do PIB de 3,6, o que tem afetado negativamente o nível de vida das populações.
A situação económica e social de Angola é uma situação séria. O país está com dificuldades de financiamento da sua economia. As empresas têm dificuldades em manter a sua atividade porque não têm condições para importar os inputs necessários. Estamos convencidos que o desemprego tem aumentado, um retrato preocupante.
Alves da Rocha, coordenador do SEIC, que alertou a um outro índice do relatório, a desigualdade social que coloca Angola entre os mais desiguais do mundo.
Os estudos internacionais feitos sobre esta matéria concluem que Angola é um dos países mais desigualitários do mundo. E, portanto, isso tem, naturalmente, efeitos sobre a distribuição do rendimento e sobre o combate à pobreza.
O capítulo sobre a diversificação da economia foi retirado do relatório, porque para os investigadores não houve factos relevantes.
Nada de relevante aconteceu na diversificação da economia nacional. E como a investigação científica, pesquisa, tem que ser progressiva. Ora, se nada de relevante aconteceu, se não houve, aconteceram factos que nos suscitassem curiosidade, resolvemos naturalmente retirar este capítulo.
De acordo com o relatório do SEIC, algumas interferências políticas nos dados oficiais têm atrapalhado a fiabilidade de alguns dados económicos importantes para o país.
O INE publicou as suas folhas das contas trimestrais. Em 2016, o PIB angolano decresceu 3,6%. Esta folha de informação já foi retirada. O INE já veio dizer que, não senhor, afinal, se calhar enganámos-nos nas contas. Se calhar não recebemos toda a informação. E isto não é bom. Quer dizer, o INE tem que ser uma instituição independente, autónoma, para que nós possamos acreditar nestes valores. Até que ponto é que os outros números que aqui estão não tiveram semelhante interferência política?
O SEIC vai publicar um outro relatório sobre a situação social, ainda sem data indicada. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Uma delegação de representantes diplomáticos acreditados em Angola visitou os centros de acolhimento de refugiados da República Democrática do Congo, na província da Lunda Norte. O grupo, com representantes das embaixadas dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Japão, países bálticos e União Europeia, visitou os centros de acolhimento provisório de Kakanda e Musunga, onde se encontram instalados provisoriamente cerca de 31 mil refugiados. Numa audiência com os diplomatas, o governador da província da Lunda Norte, Ernesto Moangala, apelou ao apoio desses países para a assistência dos refugiados e disse que se assiste à chegada diária de cerca de 300 pessoas. O governador falou, entretanto, à Voz da América e disse que as autoridades da República Democrática do Congo não estão a reagir ou a tomar medidas para acolher os seus cidadãos que se refugiam em crescente número em Angola. Ernesto Moangala falou com o nosso correspondente Armando Chicoca, tendo elogiado o apoio internacional e das autoridades centrais angolanas.
O número continua a crescer. Até ao dia de ontem, controlamos nos dois centros provisórios de Kakanda e do Musunga 31.241 refugiados, sendo 13.263 são crianças. E dizer que diariamente recebemos ou recepcionamos refugiados das províncias em conflito, na RDC concretamente, Kasai Central e Kasai. Os apoios aumentaram consideravelmente. Se no início só tinham uma refeição, isto é, nos meses de março e abril, hoje já estão garantidas as três refeições. Também há de destacar aqui neste período que foram registadas as crianças que nasceram no nosso território, portanto, obtiveram o documento de naturalidade. Repito, é o documento de naturalidade e não de nacionalidade.
Quantas crianças nasceram?
65 crianças, até aqui 65 crianças. E aguardamos por outras. Há mães grávidas no oitavo e no nono mês.
O senhor governador também tem se manifestado, portanto, preocupado com o regresso destas mesmas comunidades na sua terra de origem, estabelecendo contato, portanto, com governos provinciais de Kasai. E qual tem sido o feedback desses governos das províncias da República Democrática do Congo?
Lamentavelmente, não há aquela reciprocidade que desejaríamos. Entendemos a situação dessas províncias. Uma delas é a província do Kasai Central. Informações que dominamos, e penso que também dominam, é que o governador dessa província, o Alex Conde Mupumpa, se encontra desde o ano passado em Kinshasa. E a província está a ser governada por um vice-governador. E não temos os contactos. Com a província de Kasai, que tem a sua capital, a cidade de Chicapa, como é de vosso conhecimento, o governador chegou de visitar por algumas horas a nossa província, não há também uma luz no fundo de túnel de que eles estivessem, por exemplo, a criar as condições. E de uma forma geral, mesmo falando das autoridades congolesas, que estivessem eventualmente a criar condições para acolher, assim, nos próximos tempos, os seus refugiados no território dessa província ou mesmo de uma outra província. A maioria dos refugiados não quer também regressar, porque eles têm informações do seu país, ainda não, dessas províncias não há estabilidade. Não há estabilidade, ainda há confrontos e nós não podemos obrigar, não podemos correr-los daqui. Estamos já, para o vosso conhecimento, os trabalhos já iniciaram do centro definitivo de acolhimento de refugiados no município do Lóvoa, que pode acolher acima de 50 mil refugiados, porque nós não sabemos quanto tempo ficarão esses refugiados, 2, 5 ou 10 anos. Então, algo terão que fazer. E entre algo a fazer, destacamos aqui a agricultura. Não?
Era o governador da Lunda Norte, Ernesto Moangala. Ele estava a falar com o colega Armando Chicoca. Pois o que se vive agora nessa parte da República do Congo, Democrática do Congo, foi o que se viveu em Angola. Mas foi há 15 anos que acabou a guerra em Angola. Através do país, continuam ainda os esforços para se acabar com as minas terrestres e angariar as milhares de armas que existem por todo o país. Temos duas reportagens sobre esta questão. Começamos na Huila, onde o Teodoro Albanos nos diz que mais de 10 mil armas de fogo de diversos calibres e vários engenhos explosivos foram destruídos na Huila no âmbito da campanha de desarmamento da população civil, iniciado no país em 2008. Teodoro.
Os dados são conhecidos quando foram destruídos na província mais de 200 armas de diversos calibres recentemente recolhidas. O coordenador da Subcomissão Técnica de Desarmamento da População Civil, subcomissário Lino de Matos, destaca o impacto da campanha na diminuição de delitos com recurso a armas de fogo.
Pelos casos que têm verificado na província, ainda existem algumas armas. Não temos registrado muitos.
Aquele oficial superior da Polícia Nacional assegura a continuidade da recolha das armas em posto à população civil e avisou os infratores para mão pesada perante a resistência ao apelo.
Aqueles que são renitentes, que têm armas em sua posse, que as façam entrega voluntariamente. Porque se assim não fizerem e forem denunciados, serão entregues ou encaminhados, portanto, para a justiça.
Entre o material destruído nos últimos 9 anos, na província da Huila, destaca ainda para 20 mil carregadores, mais de 36 mil munições e 881 engenhos explosivos. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Uma das zonas mais afetadas pela guerra foi a província do Cuando, Cubango. E como nos diz agora o Fernando Caetano, está-se a avançar e bem nos esforços para a desminagem. Fernando.
Não se pode falar de minas no Cuando Cubango sem falar do Cuito Cuanaval, que foi considerada uma das áreas mais minadas do continente africano, mas nos dias de hoje esse título passou para a história. O grande orgulho agora é de ser uma zona onde foram removidos engenhos explosivos e uxos de vários tipos. Os campos ontem minados estão a ser cultivados e a alegria é manifestada pelo ancião Vitote do Cuito, que tem uma parcela cultivada na zona onde outrora era um campo de minas.
Muitas áreas que na altura estava tudo minado, 12 dias, tudo tornou como campo de produção, em todos os campos do município. Então, nesse contexto, nós agradecemos muito o desempenho que fez.
A exemplo de Vitote, muitos outros agricultores circulam livremente num vai e vem da lavra, onde colhem diversidade de produtos do campo.
Desminar quase todas as minas. Não tem mais quase problema de dizer com que, porque na área tem mais suspeito de mina.
É também no Cuito Cuanaval, onde está a fazenda longa que produz arroz em grande escala. Naquela parcela, os sapadores jogaram um papel importante para que o projeto fosse implementado e tivesse o sucesso que tem. Já em Menongue, isto na localidade do Soba Matias, os camponeses também tiveram boa safra nas lavras feitas em zonas desminadas.
Andava com medo, mas desde aquela andada, quando desminaram aquelas minas dos caminhos, também a guerra acabou. Também o povo está agora livre, anda agora à toa, vai na lavra agora livre, vai no rio Catágua livre. Aqui esta hora, ainda o povo está mesmo descansado.
Graças a desminagem, porque a desminagem está a fazer bom trabalho, por acaso.
O trabalho de desminagem no Cuando Cubango teve início em 1999 com a limpeza das áreas de reassentamento das populações nos arredores das aldeias, estradas e pontes, caminho de ferro de Moçambique, aeroporto, aeródromo e campos agrícolas. Nos últimos 5 anos, as operações de desminagem resultaram na remoção de mais de 4 milhões de engenhos explosivos não detonados e uxos, mais de 32 mil minas antipessoais, 14.135 minas antitanque e mais de 1 milhão de metais diversos. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora de hora e meia de emissão. E primeira meia hora, ao microfone convosco, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na internet, voaportugues.com, estão no Facebook, voaportugues. E se nos quiser enviar um vídeo, uma foto, uma notícia, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Há quem diga que a província do Zaire, no norte de Angola, é uma província rica com muita gente pobre. Isto porque, sem dúvida, a província é uma de grande riqueza em Angola, rica em petróleo e também com grandes potencialidades agrícolas, mas com grandes dificuldades sociais e económicas. A capital é Ossoio e a UNITA diz que nessa cidade se podem ver essas dificuldades. Venâncio Rodrigues.
A riqueza que o município petrolífero do Ossoio, província do Zaire, produz para as contas do país continua a contrastar com a falta de bens e serviços e com o estado de pobreza que campeia no seio das comunidades locais. A denúncia é do secretário municipal da UNITA, Pedro Francisco Tanda, que acusa o governo, dirigido por Joanes André, de continuar a fazer promessas à população em tempo de campanha.
Falta de postos e centros de saúde nos bairros, falta de medicamentos, falta de tratamentos ou estruturas escolares, percorrendo distâncias a pé, vários quilómetros que as crianças trilham, vias de acesso deficitárias, dificuldades ou dificultando os transportes públicos e privados, falta de lojas e mercados, falta de energia elétrica, falta de apoio para os limites físicos e visuais. Encontramos muitos doentes acamados sem tratamento eficiente, recorrendo às ervas por falta de medicamentos e postos de saúde. Em alguns bairros, os postos de saúde servem de figura de estilo.
Dirigente do principal partido da oposição no Ossoio afirma duvidar que a energia elétrica a ser produzida pelo chamado ciclo combinado venha a beneficiar as populações da província. Francisco Tanda disse que, da mesma forma que a promessa da construção de uma estrada que ligaria o município à província de Cabinda não passou de mera intenção, a prometida autoestrada Luanda-Ossoio pode não ser concluída, respeitando as dimensões anunciadas pelo governo central.
Duvidamos bastante. Achamos nós que servem sempre de projetos de campanha. Já havia um projeto que dizia de construção da ponte que podia ligar Ossoio e Cabinda, como também o famoso projeto de autoestrada que passou num projeto de campanha eleitoral, agora transformou-se numa via expressa com perfil transversal de 7 metros. Estamos achando que esse ciclo combinado, que uma primeira fase já está a produzir a energia elétrica, que o próprio povo nem está a usufruir.
A Voz da América não conseguiu ouvir a versão do governo municipal, apesar de o administrador adjunto Álvaro Kuala ter prometido se pronunciar tão logo tivesse autorização da administradora e dirigente local do MPLA, Lúcia Tomás. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Página desportiva, vamos começar na Taça das Confederações. Hoje, Portugal bateu a Rússia por 1-0. O gol de Cristiano Ronaldo na primeira parte foi suficiente para Portugal bater e passar para o topo deste grupo com 4 pontos. Hoje, mais tarde, temos o jogo México-Nova Zelândia e, face ao resultado de hoje, é um jogo importante para o México, que, portanto, tem também 1 ponto e que, se ganhar, fica também com 4. Portanto, Portugal bateu a Rússia, México vai defrontar a Nova Zelândia. Portugal, na última jornada deste grupo, tem a Nova Zelândia, deve ganhar. Portanto, se o México ganhar hoje, o jogo a tomarem atenção dentro de alguns dias é aquele entre a Rússia e o México, que deverá decidir quem acompanha Portugal para a fase seguinte. Portanto, hoje vamos ter ainda México, Nova Zelândia. Continuamos com a Taça das Confederações de Futebol. Amanhã está em jogo o campeão africano, os Camarões, que defrontam a Austrália, ambos derrotados na primeira jornada. Ambos têm que ganhar, vai ser interessante. O treinador dos Camarões, o belga Hugo Bruce, entretanto, queixou-se do trânsito em Moscovo e dos atrasos que isso tem causado à sua equipe. Ele disse que, devido ao trânsito, os seus jogadores ontem só jantaram às 10 da noite. O trânsito, disse ele, é um desastre. Acrescentando que a organização tem que rever os transportes das equipas para os hotéis. No jogo de abertura, os Camarões chegaram ao estádio com uma hora de atraso. Devido ao trânsito, outras equipas também já se queixaram desse mesmo problema. Amanhã também temos um jogo que deve ser bom. A Alemanha defronta o Chile, ambos com 3 pontos no grupo B. A Alemanha, claro está nesta Taça das Confederações com uma equipa secundária. Mas mesmo assim, vai ser interessante. Ainda no futebol, uma notícia de algo inédito. A União Europeia de Futebol, a UEFA, deu luz verde à participação dos clubes Leipzig, da Alemanha, e Salzburgo, da Áustria, na Liga dos Campeões. Isto, apesar de ambos pertencerem ao mesmo dono, a companhia Red Bull, que está envolvida em investimentos em grandes setores desportivos, como no automobilismo e, claro, está no futebol. A UEFA diz ter feito uma longa investigação e que foram feitas mudanças na estrutura de governação dos clubes controlados pelo mesmo acionista. Portanto, a UEFA diz que vai continuar a monitorizar a situação. Interessante, dois clubes do mesmo dono na mesma competição. Mas agora para Moçambique, a RENAMO, o maior partido da oposição, acusou hoje forças governamentais de violação da trégua, falando em dois casos ocorridos na semana passada. André Batista.
Sofrimento Matequenha, delegado político provincial da RENAMO em Manica, denunciou uma persistente perseguição aos membros do partido nos distritos de Barwe e Mussourise, largamente atingidos pelo conflito militar encerrado em dezembro com a trégua ilimitada.
Falo de violação da trégua, porquê? Porque o entendimento que existe entre Sua Excelência Presidente Afonso Macacho Morseto de Acama e Presidente da República não é aquilo que está a acontecer em Barwe. Resiste-se uma pessoa por tiro, depois duas pessoas bem espancadas e violada sexualmente, uma mãe deste meu delegado político daquela localidade de Pantagoma.
Disse que a Comissão de Reconciliação, que reúne o Governo, a RENAMO e outras entidades, já havia alertado para o cumprimento da trégua em Manica e apelou à polícia e ao governador de Manica a perseguirem comportamentos desviantes que estejam a causar embaraços na trégua. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
O André Batista vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta nova tensão no centro de Moçambique. Isso na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música de Stuart Copeland e Ray Lema, Coteja.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de junho de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: sobe tensão diplomática entre os Estados Unidos e a Rússia, República Centro-Africana, confrontos fazem cerca de 100 mortos, Nações Unidas aprovam envio de força para combater militantes na África Ocidental. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson. E começamos, como habitualmente, amigo ouvinte, com as notícias com João Santa Rita.
O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, cancelou a reunião com o subsecretário de Estado americano, Thomas Shannon, prevista para esta semana em resposta a novas sanções dos Estados Unidos contra Moscovo. Ontem, a administração Trump aplicou sanções a mais 38 pessoas e organizações da Rússia devido à sua intervenção na Ucrânia. O governante russo disse que a decisão é o que chamou de uma continuação da tendência estabelecida pela administração Obama, que visa arruinar as relações entre os dois países. Entretanto, a subsecretária adjunta em exercício de segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna, Janet Manfra, afirmou no Congresso que piratas cibernéticos russos tiveram como alvo sistemas eleitorais de 21 estados americanos durante a eleição presidencial do ano passado. Manfra recusou-se a identificar os estados em causa, alegadamente por ser um assunto confidencial.
A imprensa russa diz que um avião da NATO passou perto do avião que transportava o ministro russo da Defesa, e isso quando ele se deslocava sobre o Mar Báltico. O aparelho foi escoltado por um avião russo. O aparelho da NATO aproximou-se do avião do ministro da Defesa quando o avião se encontrava a voar, portanto, numa zona neutra. O incidente ocorreu um dia depois de um avião russo ter passado a poucos metros de um aparelho militar americano que voava sobre o Mar Báltico.
Na República Centro-Africana, pelo menos 100 pessoas poderão ter morrido ontem em confrontos entre facções rivais na cidade diamantífera de Bria, disse o seu presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Maurice Belikusu, disse que o número de mortes irá certamente aumentar, mas agora há uma estimativa que pode chegar aos 100 mortes. Ele acrescentou que há ainda mortes espalhados pelos bairros, na estrada e nas matas. A Cruz Vermelha local disse que a calma retornou hoje à cidade, onde trabalhadores humanitários continuam a recolher os corpos. A cidade de Bria é a capital da província de Alto Koto e é cobiçada por milícias devido às suas minas de diamantes. O conflito é também atiçado por fortes rivalidades religiosas e étnicas. O confronto de terça-feira acabou com as esperanças de que um cessar-fogo entre mais de uma dúzia de milícias assinada em Roma na segunda-feira pudesse terminar o conflito que já matou milhares de pessoas.
O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade o envio de uma força para combater os grupos militantes na África Ocidental, o tráfico de armamentos e também o tráfico de pessoas na região do Sahel. Aquela região tem sido cenário nos últimos anos do aparecimento de grupos jihadistas, alguns ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. No ano passado, os países do Sahel prometeram constituir unidades de uma centena de elementos que podiam intervir nas zonas onde os grupos jihadistas operam.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade o envio de uma força africana para combater os grupos militantes na África Ocidental, o tráfico de armas e de pessoas na região do Sahel. A região árabe tem sido cenário nos últimos anos do aparecimento de grupos de jihadistas, alguns ligados à Al-Qaeda.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje atenção especial para os civis que se encontram em Raqqa, na Síria, numa altura em que as forças apoiadas pelos Estados Unidos se preparam para remover os jihadistas do grupo Estado Islâmico daquela cidade. Guterres disse que os civis estão nas zonas de difícil acesso, não têm alimentos e que estão há vários anos sem assistência médica. A Aqui Washington, a voz da América. Começamos em Moçambique, onde a RENAMO, o maior partido da oposição no país, acusou hoje as forças estatais de violarem a trégua, falando de dois casos ocorridos na semana passada e que resultaram em ferimentos graves de 4 membros daquele partido. André Batista.
Sofrimento Matequenha, delegado político provincial da RENAMO em Manica, denunciou uma persistente perseguição aos membros do partido nos distritos de Barwe e Mussourisse, largamente atingidos pelo conflito militar encerrado em dezembro com a trégua ilimitada.
Falo de violação da trégua, por quê? Porque o entendimento que existe entre Sua Excelência Presidente Afonso Macacho Macedo de Acama e Presidente da República não é aquilo que está a acontecer em Barwe. Resiste-se uma pessoa por tiro, depois duas pessoas bem espancadas e violada sexualmente, uma mãe deste meu delegado político daquela localidade de Pandagoma.
Disse que a Comissão de Reconciliação, que reúne o governo, RENAMO e outras entidades, já havia alertado para o cumprimento da trégua em Manica e apelou à polícia e ao governador de Manica a perseguirem comportamentos desviantes que estejam a causar embaraços na trégua.
Estou a apelar ao senhor governador provincial de Manica e ao senhor comandante provincial da PRM para poder trabalhar no sentido de seguir o que os dois líderes estão a combinar. Porque não fica bem, não fica sem sentido os nossos chefes a coordenar a reconciliação e paz dos moçambicanos e os grupos pequenos a continuar com violações. Devemos acabar com isso. Quem pode acabar com isso? É o governador provincial e o comandante da PRM provincial.
A polícia não se pronunciou sobre as denúncias. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Persistem, entretanto, casos de desnutrição crónica na maior parte da população moçambicana, apesar de haver melhorias no setor da segurança alimentar naquele país. A conclusão é de uma pesquisa sobre a diversidade mínima da dieta alimentar e nutricional, cujos resultados foram divulgados em Maputo. A pesquisa abrangiu cerca de 3 mil pessoas de 35 distritos nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Zambésia e Cabo Delgado. O Alfredo Júnior com mais pormenores sobre este estudo.
Em Moçambique, 64% das mulheres em idade reprodutiva, ou seja, com idades compreendidas entre os 15 e 49 anos, não têm acesso a uma alimentação de qualidade, de acordo com os resultados de uma pesquisa realizada pelas equipas de coordenação do Programa de Promoção de Mercados Rurais e do Projeto de Promoção de Pesca Artesanal, revelou o pesquisador Magno Nhancolo.
É preciso que primeiro tenham conhecimento sobre o que é uma dieta saudável. Tem também a ver com a própria prática do processamento, por exemplo, dos alimentos, porque nós sabemos que a prática das nossas comunidades é produzir as hortícolas, sobretudo, no período fresco em que pode-se produzir, e nos outros períodos eles já não têm isso disponível. Então tem que ter uma prática de processamento e conservação para que possa também melhorar a sua qualidade de dieta, mesmo no período em que não há maior produção.
Os diversos hábitos culturais e os tabus influenciam a qualidade do consumo alimentar, defendeu António Paulo, pesquisador nutricional.
Dependendo da região, há produtos, há alimentos que as comunidades acham que não são adequados para as mulheres, há alimentos que acham que não são adequados para as crianças, há alimentos que acham que não são adequados para os idosos. No entanto, existe uma tarefa grande de identificar o que existe em cada comunidade e como é que as comunidades estão a fazer o uso desses alimentos, como é que eles estão a consumir.
Perante este cenário, o estudo recomenda a população em alusão, ou seja, as mulheres em idade reprodutiva e crianças, ao consumo diversificado de determinados alimentos.
Por exemplo, os legumes, os grãos, produtos lácteos, produtos da pesca, né? Apenas 36%, o que significa que quase 70% da população, 64% das mulheres, precisa aumentar a diversidade de pelo menos um ou dois grupos alimentares. E a gente verificou que, principalmente, as senhoras precisam aumentar nessas comunidades o consumo de leguminosas, por exemplo, os feijões, precisam aumentar o consumo de folhas verdes escuras, que são ricas em vitamina A, frutas e legumes ricos em vitamina A.
Era Maria Fernanda, especialista nutricional do FIDA. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Passamos agora à Guiné-Bissau, onde o Ministério Público vai começar o processo de extrair certidões para continuar a investigar algumas direções-gerais dos Ministérios das Finanças, Pescas e Transportes que apresentam indícios de práticas de crime de corrupção no primeiro governo do PIGC, liderado por Domingos Simões Pereira. Laçana Cassamá, com mais pormenores.
Fonte da Procuradoria-Geral da República revelou à Voz da América que o Ministério Público concluiu na semana passada as investigações relacionadas com os casos conhecidos como resgate dos bancos comerciais, que envolve os Ministérios da Economia e das Finanças, assim como os processos ligados aos setores das pescas e dos transportes. Sabe-se, por outro lado, que as diferentes comissões de inquéritos do Ministério Público, criadas para estes casos, já acusaram os respectivos processos, tendo remetido os mesmos ao Tribunal Regional de Bissau para efeitos de julgamento. Até aqui, segundo uma fonte contactada pela Voz América, as investigações em causa revelam o envolvimento do ex-ministro das Finanças, Geraldo Martins, de antigos secretários de Estado das Pescas e de Alfonso Barros e dos Transportes, João Bernardo Vieira, todos eles membros do então governo, chefiado por Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC. Estas três figuras acusadas nesses processos, conforme informações disponíveis, são principais suspeitos de crimes de desvio de fundos públicos de 2014 a 2015. Com os processos já acusados, os suspeitos têm agora 8 dias para apresentarem as respectivas impugnações contraditórias. Fim do prazo, de acordo com a legislação, os processos acusados pelo Ministério Público passam para o juiz julgador proceder à marcação das datas das sessões de audiências e julgamentos. Contactada pela Voz América, uma fonte junto à defesa dos visados confirma a acusação dos processos relacionados aos antigos secretários de Estado das Pescas e de Alfonso Barros e dos Transportes João Bernardo Vieira. E quanto ao Geraldo Martins, ex-ministro da Economia e das Finanças, a fonte disse que ainda não tem conhecimento sobre a eventual acusação do processo ligado ao seu caso. Isto numa altura em que o inspetor superior de luta contra a corrupção qualificou de grave o nível da corrupção no país, tendo afirmado que o fenómeno está a desestruturar os órgãos da soberania, tal como citamos, a doença do ébola. Francisco Penante falava à Agência de Notícias da Guiné na sequência das recentes denúncias feitas pela Polícia Judiciária sobre a alegada existência de uma rede que lucrava com desvio de cheques e de medicamentos no Hospital Nacional Simão Mendes, maior unidade hospitalar do país. Laçana Cassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Laçana Cassamá. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Na sequência do processo de reestruturação da Transportadora Aérea Nacional de Cabo Verde, em curso, os trabalhadores e os sindicatos representativos esperam que o governo garanta as melhores condições de indenização aos funcionários da TACV. Eugênio Teixeira.
Após a retirada da Companhia Pública das Ligações Aéreas Internas, voos que passarão a ser realizados pela Binter Cabo Verde a partir de 1 de agosto, o governo está empenhado na procura de parceiros para a privatização da TACV Internacional. Aos trabalhadores que não se enquadrarem na nova empresa, são garantidas indemnizações e linhas de crédito para aqueles que optarem pela abertura do próprio negócio. A Comissão de Trabalhadores reconhece que a situação da TACV é insustentável, portanto, exigindo tomadas de medidas de fundo. No entanto, Luciano Semedo espera que se criem condições especiais para resolver a situação dos trabalhadores da empresa.
É preciso haver boas condições, um juro bonificado, um análise criterioso por experts na matéria de empreendedorismo, do setor onde o trabalhador vai atuar, e não fazer aquilo que fez ontem e por cada dia que passa fazer coisa diferente para melhor. A linha de crédito é bem-vinda. É um instrumento de apoio, mas é facultativo, é para quem quer.
A mesma preocupação é manifestada pelo presidente da Confederação dos Sindicatos Livres. Para José Manuel Vaz, é fundamental o governo abrir um processo de diálogo franco com todos os trabalhadores, visando a resolução dos seus problemas. Aquele dirigente sindical defende medidas especiais para o processo de indemnização e atribuição de créditos para a abertura de negócios. O presidente da CCSL não quer que a situação da TACV venha a ser idêntica em relação às extintas empresas EMPA e Transcor, na qual muitos ex-trabalhadores continuam por receber parte de indemnizações, com alguns a viverem em profundas dificuldades.
Havendo essa linha de crédito, de facto, deverá ser orientada no sentido de ajudar esses trabalhadores, de facto, a ter uma vida que vá na linha daquilo que eles vinham tendo nos TACV e não piorar. Nesse sentido, nós pensamos que o governo também deverá abrir um período de diálogo, quer com os trabalhadores, quer com os sindicatos respectivos nos TACV, para encontrar encontrarmos a melhor via da resolução do problema dos trabalhadores de ACV. Ontem, por acaso, ouvi da boca de uma entidade empregadora em sede de concertação social, sugerindo que o governo pagasse uma indemnização superior àquilo que a lei prevê aos trabalhadores de ACV para resolver o problema dos trabalhadores de ACV. E essa é uma boa indicação. Eu acho que é uma proposta, de facto, positiva, que o governo efetivamente deve fazer de tudo para que os trabalhadores de ACV não venham a passar aquilo que passaram os trabalhadores da EMPA e também os trabalhadores da Transcor.
Comissão de Trabalhadores da TACV e sindicatos seguem com atenção e desejam que a reestruturação da empresa seja conduzida da melhor forma, salvaguardando todos os direitos dos trabalhadores. Refira-se que o governo anunciou estar a ser apoiado no processo de reestruturação da transportadora aérea cabo-verdiana por parceiros de desenvolvimento, com destaque para o Banco Mundial. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A republicana Karen Handel venceu a eleição antecipada para o Congresso pelo estado da Geórgia, no sudeste do país, naquilo que foi visto por muitos analistas como um referendo ao presidente Donald Trump. A vitória de Karen Handel contra o seu opositor democrático, o jovem John Ossoff, culmina as eleições legislativas mais dispendiosas da história americana, com cerca de 50 milhões de dólares gastos pelas duas campanhas e seus aliados. Handel agradeceu a Trump e a outros líderes republicanos durante o seu discurso da vitória, falando também do ataque a tiro na semana passada contra o congressista republicano Steve Scalise. Fez um apelo para que haja menos rancor na política nacional.
And we need to also lift up this nation so that we can find a more civil way to deal with our disagreements.
Temos que fazer com que esta nação possa ultrapassar com mais civismo os seus desentendimentos, porque nos Estados Unidos da América ninguém deve sentir que a sua vida está ameaçada por causa das suas crenças políticas.
Esta eleição antecipada foi motivada pela demissão em fevereiro de Tom Price, depois de ter sido escolhido pelo presidente Trump para chefiar o Departamento da Saúde. Os republicanos têm vindo a controlar o círculo eleitoral de Atlanta desde a vitória em 1979 do antigo presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich. Os democratas pensavam, contudo, que tinham hipóteses por causa da quebra de popularidade do presidente e do facto de Trump ter batido por apenas 1% Hillary Clinton naquele círculo nas presidenciais de novembro.
For John Ossoff to win is for a district to behave unlike what it is at its core of its being. This is a Republican district.
John Ossoff só podia ganhar se este círculo tivesse um comportamento pouco habitual. Esta é uma zona tipicamente republicana. Os democratas ficaram entusiasmados em abril passado, quando Ossoff venceu a primeira volta das antecipadas, não conseguindo, contudo, chegar aos 50% e evitar a segunda volta. A sua campanha atraiu muitos voluntários e engariou junto dos democratas milhões de dólares através do país.
We showed them what courage and kindness and humility are capable of. We showed them.
Nós mostramos de que é capaz a coragem, a bondade e a humildade. Mostramos que ainda podemos fazer coligações de pessoas que não concordam com tudo. Em vez de nos denegrirmos, encontramos maneira de avançarmos e só assim é que este país pode seguir em frente. Logo após os resultados, o presidente Trump celebrou a vitória com um tweet. Os republicanos venceram este ano 4 eleições antecipadas, incluindo uma outra também ontem na Carolina do Sul. Eles mantêm uma maioria de 45 lugares, mas essa vantagem poderá correr riscos nas eleições do ano que vem se continuar a controvérsia em torno do presidente Trump. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Mais de 200 congressistas americanos alegam que o presidente Trump violou o seu poder constitucional ao receber pagamentos do exterior. Esta acusação junta-se a outras duas ações judiciais reivindicando que os interesses do presidente violam a chamada cláusula de emolumentos, que os juristas dizem estar a ser usada de forma recorrente. Álvaro Lugenda.
He is flagrantly and blatantly violating the emoluments clause.
Ele viola flagrante e descaradamente a cláusula de emolumentos, diz o senador democrata Richard Blumenthal, em referência à cláusula que impõe que o Congresso autorize pagamentos por empresas estrangeiras a funcionários eleitos, e os democratas dizem que Trump não está a ser transparente. Para ele, não se pode concordar com o que não se sabe, porque Donald Trump, segundo o senador, continua a ocultar muita coisa. Os potenciais conflitos de interesse das participações empresariais do presidente no exterior desencadearam 3 ações judiciais. Os congressistas democratas acreditam ter um bom caso com base no controle que o Congresso deve ter sobre as opções da política externa do presidente.
How can we know if President Trump is basing them on the interests of the American people, not?
Como podemos saber se o presidente Trump está a defender os interesses do povo americano e não os seus interesses pessoais? Pergunta o senador democrata Tom Udall. Para a advogada Elizabeth Widra, que ajudou a escrever a acusação, há uma solução simples. Não é uma proposta de tudo ou nada em termos de manter os benefícios financeiros que ele recebe. Ele simplesmente deve seguir a Constituição e ir ao Congresso primeiro, o que não fez, reforça a advogada. Mas Trump tem dito frequentemente no Twitter que os seus negócios não estão em conflito com a presidência. O advogado Seth Barrett, que apresentou outro processo contra os emolumentos, disse à Voz da América que a cláusula não se aplica a Trump.
Doing business with a foreign country or a foreign country owned corporation is not an emolument.
Fazer negócios com um país estrangeiro ou com uma empresa de um país estrangeiro não pode ser considerado emolumento. E talvez esse seja o grande obstáculo que os queixosos não conseguem ultrapassar, reforçou Barrett. Há pouca jurisprudência sobre a cláusula de emolumentos, porque nenhum presidente anterior se atreveu a testá-la. Por agora, apenas as primeiras etapas deste caso poderão eventualmente descobrir informações financeiras fundamentais. Para o professor universitário Seth Barrett, eles estão a tentar descobrir as devoluções dos impostos do presidente. O próximo passo poderá ser a impugnação.
Cerca de 1 milhão de cidadãos do Sudão do Sul, refugiados no Uganda, têm falta de alimentos, água e cuidados de saúde. Além disso, os refugiados debatem-se com o trauma da guerra. Organizações humanitárias procuram, entretanto, ajudar, como diz o Amancio Miguel.
No distrito de Adjumani, norte do Uganda, as refugiadas do Sudão do Sul lutam para esquecer o trauma da violência sexual. Uma mulher de 35 anos que foi atacada no seu país continua a ter medo de abrir a porta. A mulher conta que não sabe se foi vítima de tropas do governo ou dos rebeldes, mas sabe que eram 4 os que entraram na sua casa e um deles começou a violar enquanto os outros faziam a vigilância. E depois exigiram dinheiro e vasculharam a casa até encontrar 500 libras sudanesas. E quando ela contou ao marido o que havia acontecido, foi expulsa de casa e ameaçada à morte. Foi nessa altura, em fevereiro, que ela fugiu para Uganda. Funcionários das Nações Unidas disseram que a violência sexual tornou-se vulgar no conflito do Sudão do Sul. O impacto é sentido nos campos de reassentamento, mas o financiamento para o aconselhamento pós-trauma é insuficiente. Alan Sibinar, representante do Fundo das Nações Unidas para a População, diz que cerca de 20 mil mulheres já foram ao centro e são mulheres que dizem terem sido violadas, mas é difícil estimar quantas mais foram abusadas. E a violência também ocorre nos acampamentos.
We have about 20,000 women that have visited our center. Those are women that report abuse and that talk about it, and that's of course very difficult.
A Voz da América conversou com um facilitador comunitário que aconselha mulheres abusadas nos acampamentos, que disse que a falta de comida conduz à violência. Uma das refugiadas contou o que passa. Ela tem 30 anos de idade e 7 filhos, 2 dos quais do anterior casamento. O marido bate-lhe quando ela dá comida a esses outros 2. Ele usa um pau de bambu para agredir e faz questão de adverti-la para não meter a queixa. Quantas ocasiões ela ameaçou queixar, mas o marido disse que fugiria para o Sudão do Sul. O governo do Uganda diz que conhece o problema da violência contra as mulheres nos campos de refugiados. O ministro dos Refugiados, Musa Ekweru, diz que as mulheres tornam-se vulneráveis a abusos nas batalhas do dia a dia, como por exemplo na procura de água. O ministro diz que, em algumas ocasiões, foi pessoalmente advertir os refugiados para não agredirem as mulheres.
When they are struggling for resources in the areas that we give them, say like water points, they become susceptible to all these kind of abuses.
Até o momento, ninguém foi processado por violência contra as mulheres. A prioridade do governo é apoiar as vítimas a ultrapassar o trauma.
A 5 de junho, a Arábia Saudita e os seus aliados, incluindo Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, cortaram os laços diplomáticos com o Qatar, acusando de financiar grupos extremistas, como a Irmandade Muçulmana e o Estado Islâmico. Em resposta, o Qatar indicou estar a ser vítima de política de dominação e controle, acusando a Arábia Saudita de ser responsável por apoiar o extremismo. Paulo Oliveira.
O fundamentalismo islâmico, incluindo o salafismo saudita e o wahabismo, constituem a pedra básica da maior parte dos grupos terroristas. Segundo um estudo de um especialista do King's College em Londres, baseado nos dados globais de terrorismo, 3 dos 4 ataques terroristas dos últimos 10 anos foram realizados por indivíduos que professam a ideologia salafista. A Arábia Saudita é a principal entidade exportadora desta ideologia, despendendo dezenas de bilhões de dólares na construção de mesquitas, financiando madraças, financiando pregadores e outros estudantes desta forma rígida do Islão. O impacto do apoio da Arábia Saudita no conservadorismo islâmico faz-se sentir por todo o continente africano. A forma africana de sufismo tradicional do Islão tem sido substituída em vários países em favor do salafismo. Isto tem apoiado ideologicamente grupos terroristas que rejeitam o misticismo sufista e proíbem coisas como a música secular, o vestuário do tipo ocidental e proíbem as mulheres de falarem com homens com quem não estejam relacionadas. Em alguns países, como o Mali, os salafistas efetuam ataques contra não-muçulmanos ou muçulmanos que consideram hereges. A Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos oferecem patrocínios a jovens africanos para participarem em escolas religiosas dos Estados do Golfo. A Arábia Saudita tem construído centenas de mesquitas no continente africano e forma de islamismo ensinado nessas mesquitas tem causado tensão entre muçulmanos e cristãos em áreas onde estes grupos vivem lado a lado.
E tempo agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Taça das Confederações de Futebol. Hoje Portugal bateu a Rússia por 1-0. O campeonato está a decorrer na Rússia, precisamente. Portugal bateu a Rússia com um golo de Cristiano Ronaldo na primeira parte, um golo de cabeça. Portugal passa para o topo do grupo com 4 pontos, mas está à espera do jogo desta tarde entre o México e a Nova Zelândia. O México claramente favorito. México empatou com Portugal na primeira jornada a 2 bolas. Portanto, se o México ganhar o jogo de hoje contra a Nova Zelândia, e ele é favorito para isso, ficará com os mesmos pontos que Portugal. 4, a Rússia ficará com 3, ou tem já 3 pontos, e a Nova Zelândia em último. Mas isso, claro está, tudo depende do resultado México-Nova Zelândia. De qualquer maneira, qualquer que seja o resultado de hoje, na última jornada Portugal vai defrontar a Nova Zelândia, deve ter uma vitória quase que garantida, e depois o grande jogo na última jornada deste grupo será o Rússia-México, que poderá decidir, portanto, o segundo lugar deste grupo. Continuamos com a Taça das Confederações de Futebol. Amanhã está em jogo o campeão africano, os Camarões, que defrontam a Austrália, ambos derrotados na primeira jornada. Ambos têm que ganhar, vai ser interessante. O treinador dos Camarões, o belga Hugo Bruce, entretanto, queixou-se do trânsito em Moscovo e dos atrasos que isso tem causado à sua equipe. Ele disse que, devido ao trânsito, os seus jogadores ontem só jantaram às 10 da noite. O trânsito, disse ele, é um desastre. Acrescentando que a organização tem que rever os transportes das equipas para os hotéis. No jogo de abertura, os Camarões chegaram ao estádio com 1 hora de atraso. Devido ao trânsito, outras equipas também já se queixaram desse mesmo problema. Amanhã também temos um jogo que deve ser bom. A Alemanha defronta ao Chile, ambos com 3 pontos no grupo B. A Alemanha, claro está nesta Taça das Confederações com uma equipa secundária. Mas mesmo assim, vai ser interessante. Ainda no futebol, uma notícia de algo inédito. A União Europeia de Futebol, a UEFA, deu luz verde à participação dos clubes Leipzig, da Alemanha, e Salzburgo, da Áustria, na Liga dos Campeões. Isto, apesar de ambos pertencerem ao mesmo dono, a companhia Red Bull, que está envolvida em investimentos em grandes setores desportivos, como no automobilismo e, claro, está no futebol.
A UEFA diz ter feito uma longa investigação e que foram feitas mudanças na estrutura de governação dos clubes controlados pelo mesmo acionista. Portanto, a UEFA diz que vai continuar a monitorizar a situação. Interessante, dois clubes do mesmo dono na mesma competição.
Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Fique connosco.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584, 14:43, aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado, temperatura é de 31 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dodson. Assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia: Moscou cancela encontros com Washington após novas sanções contra a Rússia. Na República Centro-Africana, pelo menos uma centena de pessoas foram mortas. 21 de junho de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. A Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, acusou as forças estatais de violação da trégua, falando de dois casos ocorridos na semana passada que resultaram em ferimentos graves de 4 membros daquele partido. Detalhes com o correspondente, o André Batista.
Sofrimento Matequenha, delegado político provincial da Renamo em Manica, denunciou uma persistente perseguição aos membros do partido nos distritos de Barwe e Mussouris, largamente atingidos pelo conflito militar encerrado em dezembro com a trégua ilimitada.
Falo de violação da trégua, por quê? Porque o entendimento que existe entre Sua Excelência Presidente Afonso Macacho Mocheta de Acama e Presidente da República não é aquilo que está a acontecer em Barwe. Resiste-se uma pessoa por tiro, depois duas pessoas bem espancadas e violada sexualmente, uma mãe deste meu delegado político daquela localidade de Pandagoma.
Disse que a Comissão de Reconciliação, que reúne o governo, Arnamo e outras entidades, já havia alertado para o cumprimento da trégua em Manica e apelou à polícia e ao governador de Manica a perseguirem comportamentos desviantes que estejam a causar embaraços na trégua.
Estou a apelar ao senhor governador provincial de Manica e ao senhor comandante provincial da PRM para poder trabalhar no sentido de seguir o que os dois líderes estão a combinar. Porque não fica bem, não fica sem sentido os nossos chefes a coordenar a reconciliação e paz dos moçambicanos e os grupos pequenos a continuar com violações. Devemos acabar com isso. Quem pode acabar com isso? É o governador provincial e o comandante da PRM provincial.
A polícia não se pronunciou sobre as denúncias. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora o Ministério Público vai começar o processo de extrair certidões para continuar a investigar algumas direções-gerais dos Ministérios das Finanças, das Pescas e de Transportes que apresentam indícios de práticas de crime de corrupção no primeiro governo do PAIGC, liderado por Domingos Simões Pereira. Laça na Caçamá.
Fonte da Procuradoria-Geral da República revelou à Voz da América que o Ministério Público concluiu na semana passada as investigações relacionadas com os casos conhecidos como resgate dos bancos comerciais, que envolve os Ministérios da Economia e das Finanças, assim como os processos ligados aos setores das pescas e dos transportes. Sabe-se, por outro lado, que as diferentes comissões de inquéritos do Ministério Público, criadas para estes casos, já acusaram os respectivos processos, tendo remetido os mesmos ao Tribunal Regional de Bissau para efeitos de julgamento. Até aqui, segundo uma fonte contactada pela Voz da América, as investigações em causa revelam o envolvimento do ex-ministro das Finanças, Geraldo Martins, de antigos secretários de Estado das Pescas e de Alfonso Barros e dos Transportes, João Bernardo Vieira, todos eles membros do então governo, chefiado por Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC. Estas três figuras acusadas nesses processos, conforme informações disponíveis, são principais suspeitos de crimes de desvio de fundos públicos de 2014 a 2015. Com os processos já acusados, os suspeitos têm agora 8 dias para apresentarem as respectivas impugnações contraditórias. Fim do prazo, de acordo com a legislação, os processos acusados pelo Ministério Público passam para o juiz julgador proceder à marcação das datas das sessões de audiências e julgamentos. Contactada pela Voz América, uma fonte junto à defesa dos visados confirma a acusação dos processos relacionados aos antigos secretários de Estado das Pescas e de Alfonso Barros e dos Transportes, João Bernardo Vieira, e quanto ao Geraldo Martins, ex-ministro da Economia e das Finanças, a fonte disse que ainda não tem conhecimento sobre a eventual acusação do processo ligado ao seu caso. Isto numa altura em que o inspetor superior de luta contra a corrupção qualificou de grave o nível da corrupção no país, tendo afirmado que o fenómeno está a desestruturar os órgãos da soberania, tal como citamos, a doença do ébola. Francisco Benante falava à Agência de Notícias da Guiné na sequência das recentes denúncias feitas pela Polícia Judiciária sobre a alegada existência de uma rede que lucrava com desvio de cheques e de medicamentos no Hospital Nacional de Simão Mendes, maior unidade hospitalar do país. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
Uma missão do Fundo Monetário Internacional já iniciou os primeiros contactos da Missão Anual de Avaliação a Cabo Verde, ao abrigo do artigo 4º. A equipa de técnicos esteve já reunida com o Ministro das Finanças, Olavo Correia, manterá encontros de trabalho com o Banco Central, com representantes de empresas públicas, tais como a Eletra e a TACV. A equipa deverá regressar em setembro para encerrar a avaliação e elaborar um relatório final, estando previsto que nessa visita seja também analisada a assistência técnica prestada pelo FMI a Cabo Verde. No relatório final da missão de 2016, os técnicos do FMI previram para este ano um crescimento do produto interno bruto de 3,7%, assinalando o início da recuperação económica, embora tenham salientado que o país está vulnerável a choques externos e que a sua dívida pública é elevada. No relatório de política monetária divulgado em abril, o Banco de Cabo Verde previu para o ano em curso um crescimento económico no intervalo compreendido entre 3% e 4%, depois de em 2016 ter situado em 3,9%. A empresa Mozambique LNG Marine Terminal irá conceber, construir e operar o terminal marítimo de gás natural liquefeito em regime de concessão. O terminal será construído em Palma, na província de Cabo Delgado, onde os grupos americano Anadarko Petróleo e italiano Eni detêm as concessões Área 1 e Área 4, que contêm depósitos de gás natural de grande dimensão. O governo aprovou igualmente o decreto que estabelece os termos e condições do contrato de concessão relativo às instalações de descarga de material nas duas áreas com a empresa Mozambique MOF. A exportação de madeira em touro e vigas fica proibida em Moçambique ao abrigo de um decreto regulamentar que visa promover a utilização racional e sustentável dos recursos florestais nacionais. O decreto regulamentar estabelece normas, condições e procedimentos para a exportação de madeira processada, bem como a aplicação das taxas respectivas. O governo moçambicano diz que a medida poderá estimular o surgimento de novas indústrias, novos postos de trabalho, além de reforçar a capacidade institucional no domínio da fiscalização e maneio dos recursos florestais. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,26 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O historiador e jornalista angolano Junuel Gonçalves vai publicar nos próximos dias em Lisboa um livro titulado Franco-Atiradores, Clandestinidade e Informalidade nos Combates Democráticos em Angola. É um livro que cobre o período dessas lutas desde abril de 1958 a abril de 2017. É, portanto, um livro em dia. Mas há que dizer que é uma segunda edição deste livro. A primeira saiu em Angola em 2010. Portanto, a nova edição, como o subtítulo indica, está, portanto, atualizada em relação a essa com os últimos desenvolvimentos em Angola. Nós entramos em contacto com Junuel Gonçalves, a quem começámos por lhe perguntar qual a diferença entre abril de 1958 e 2017 na luta pela democracia em Angola.
Bom, a diferença é que neste momento realmente já não há ação clandestina em Angola. Quer dizer, as oposições, digamos que alternativas, as oposições extraparlamentares, fazem-se através de entidades que são conhecidas, que têm locais de encontro e com nomes das pessoas.
Uhum.
É, no entanto, uma oposição, portanto, uma crítica informal que vem da noção de sociedade civil que existe há uns tempos para cá, ou que foi recuperada há uns tempos para cá, e isso não havia em 58. Uhum. Em 1958, qualquer tipo de oposição que houvesse em Angola tinha que ser clandestina. Uhum. Inclusive oposição de democratas e liberais portugueses. É bom não esquecer isso também.
Sim.
E a partir de um certo momento, neste livro pelo menos, a partir da campanha do general Humberto Delgado às eleições portuguesas, criou-se um novo clima. Foi um clima de contestação, com muita participação em comícios, e mesmo numa zona importante de Angola como a cidade de Benguela, apesar das fraudes eleitorais do tempo do salazarismo, a oposição ganhou. Isso contribuiu para a reconstituição do movimento nacionalista angolano. Dizer, a tese do livro é que, nesse começo, há uma espécie de conjunção de esforços entre democratas portugueses que vivem em Angola e nacionalistas angolanos, e isso acabou dando a mesma coisa. Aliás, no processo dos 50, que é um elemento importante dessa altura, nota-se que logo o primeiro processo, além de réus angolanos, tem réus portugueses também.
Uhum.
De forma que esse período de 58 até 61 rapidamente se transforma num período de preparação insurrecional para a guerra de 1961. Em 2017, as coisas passam-se de outra forma. Passam-se no sentido de aprofundar a democracia, no sentido de criticar a corrupção e no sentido de que, como tem eleições muito próximas, atenção que o livro termina de ser redigido em abril de 2017, e temos eleições em agosto. Então já se fala de algumas movimentações para o processo eleitoral e todos nós sabemos em Angola que as eleições são os momentos em que há realmente a liberdade de expressão e de manifestação em Angola, como está a acontecer neste momento.
Uhum. Olha, Zé Gonçalves, várias questões vieram à minha mente enquanto estavas a falar. Uma delas que me vem agora é precisamente, portanto, temos este período de Angola, vá lá, de democracia multipartidária, ou pelo menos do princípio da democracia multipartidária. Mas há um período importante em que estamos num sistema unipartidário socialista, digamos assim. Como é que era a situação então?
Pronto, esse é um dos pontos importantes do livro, não é? Quer dizer, tem os dois extremos e aparece pelo meio. Ora, já logo na fase de transição começou-se a sentir que os três movimentos que eram reconhecidos pela antiga OUA e que depois foram signatários do Acordo do Alvor, iam-se pôr uns contra os outros, porque os três eram favoráveis a sistemas de partido único.
Claro.
Quer dizer, quem quer que tomasse o poder tinha esse conceito como base, ou baseado no marxismo, ou baseado no sistema tradicional africano, que na altura era realmente dominante, né? 95% dos países africanos naquela altura tinham um sistema de partido único. Quem lutava contra o sistema de partido único eram forças espalhadas em vários países da África que sofriam bastante com isso. E em Angola apareceu então um grupo de dentro do próprio MPLA, que era a Revolta Ativa, que pretendia democracia logo desde a independência.
Sim.
É claro que os seus esforços não levaram a nada, tanto mais porque a situação política em Portugal favorecia muito um sistema autoritário. As forças políticas portuguesas tinham ligação às forças políticas angolanas e favoreciam-nas qualquer que fosse o seu programa.
Uhum.
O lobby, tanto fosse do MPLA, quanto da UNITA, a cena lá praticamente não tinha. Mas eram lobbies que não eram críticos em relação às forças que os próprios apoiavam, nem fizeram muita força para que houvesse, por exemplo, eleições em Angola, que estavam previstas pelo Acordo do Alvor.
Sim.
Então entramos em regime de guerra civil e a própria Revolta Ativa, mas outros pequenos grupos também, alguns até anónimos, como existe muito na tradição angolana, desde o século XIX, passou então, bom, a Revolta Ativa foi proibida, vários dos seus dirigentes foram presos, e quem sobrou então começou a fazer esse trabalho clandestino, que era um trabalho duríssimo, arriscadíssimo, tanto ou mais do que no período colonial, e acabou por gerar uma corrente que ganhou o nome, foi o nome informal que lhe puseram, de democratas independentes, que então trabalharam bastante a noção de democracia e, quando se chega ao Acordo de Bicetre, é um facto importante. A população toda ela sabia muito bem o que era a democracia e o que eram direitos humanos. E isto não apareceu de um dia para o outro, nem por acaso. Quer dizer, a constatação que a gente faz é que esse trabalho clandestino foi um trabalho, inclusive, espontâneo de muita gente, que havia grupos espalhados pelo país afora a fazer isso. Eram chamados até, às vezes, assim, de forma bem-humorada, os fotocopiadores, porque fotocopiavam tudo o que fosse crítica, coisas que viessem de fora, ou elaboravam próprios textos, e este trabalho, então, contribuiu muito para a consciência democrática em Angola.
Olha, Zé Gonçalves, uma outra pergunta que vem à mente, claro, é que durante todo esse período há o fenómeno do chamado fraccionismo. Isso não está integrado neste processo? Como é que tu vês, como é que se vê o fraccionismo no meio desta história que tu, portanto, revelas no livro?
Não, não só não está integrado, como está contra. Os chamados fraccionistas, que são os que desencadeiam o golpe de Estado de 27 de maio,
sim,
dirigidos por Vito Alves, foram os grandes partidários da prisão dos elementos da Revolta Ativa.
Ah,
portanto, Vito Alves, quando regressa do Congresso do Partido Comunista Soviético a Luanda, faz um discurso, não me lembro, na sede do governo provincial, em que abertamente pedia a prisão dos elementos da Revolta Ativa. Isso vem desde o período dos últimos anos da luta pela independência e realmente era um grupo hiper-autoritário, quer dizer, é bom não esquecer isso. Foram vítimas de uma grande repressão? Foram, mas que tinham um projeto muito autoritário, sem dúvida alguma, e eram francamente defensores do Partido Único. Achavam que a Revolta Ativa estava a propor a chamada democracia burguesa, não sei o quê. E foram eles que, por exemplo, Vito Alves, apresentou propostas dentro do bureau político para que os elementos da Revolta Ativa fossem presos, como foram em abril de 1976.
Uhum.
Então, digamos que o grupo do 27 de maio não faz parte do campo democrático, né?
Uhum. Muito bem. Olha, Zé Gonçalves, só uma última pergunta, porque estamos a ficar sem tempo, e agora isto vai lá, é uma questão mais prática. Portanto, isto é a segunda edição de um livro que foi publicado em Angola, já há uns anos atrás, e esta edição vai ser só publicada em Portugal, é?
Bom, portanto, esta edição portuguesa, a edição angolana é da editora Mayamba, foi publicada em 2010, só, portanto, com o trabalho, alguns artigos que eu consegui guardar daqueles anos de luta, eu consegui recuperar alguns e republicá-los, mas foi sobretudo na base de textos de memória, e este também é, né? Ora, o que é que acontece? Na clandestinidade nós não guardamos arquivos, pelo contrário, não temos que ficar com nada,
sim,
para não haver problemas se for capturado,
sim,
seriam provas. E o que é que acontece? Acontece que de 2010 a 2017, muitas coisas que não estão no livro de 2010 vieram à memória de novo. Inclusive conversas com amigos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Pois, pois.
Então, nessa situação, o livro foi aumentado em capítulos, digamos que até 2010 tem aumentos, e de 2010 para cá, então, tem um capítulo todo novo que analisa as eleições, por exemplo, de 2012 e a movimentação que houve, alguns fenómenos parecidos, não é? O fenómeno franco-atirador, a noção de franco-atirador, é realmente aquele espontâneo, não é? Aquele que atua sem precisar de grandes ligações a grandes movimentos, e isso transformou-se, sem dúvida alguma, num fator marcante da sociedade civil angolana. Agora, esta edição em Portugal tem ainda um outro elemento, é que tem fotografias, algumas fotografias eu consegui recuperar de toda esta fase, umas minhas e outras que tiveram contribuição de amigos e até de entidades, como por exemplo a Associação de Chueca de Documentação. Esta edição para Portugal é esta, não é? Agora, provavelmente, nós vamos fazer uma segunda edição em Angola que será semelhante a esta. Não é?
Era o historiador e jornalista angolano Junoel Gonçalves, cuja segunda edição do seu livro, Franco-Atiradores, Clandestinidade e Informalidade nos Combates Democráticos em Angola, vai ser lançada dentro de dias em Lisboa. A primeira edição do livro foi publicada em 2010, em Angola.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Veteranos de guerra dos Estados Unidos estão a aprender a jogar golfe como parte de um programa PGA Hope. Muitos deles nunca praticaram o jogo, mas estão a utilizar o jogo para reduzir os sintomas do PTSD, ou seja, sérias deficiências físicas e problemas de saúde mental com efeitos mais comuns da guerra. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Segundo Silvano Oliveira, o jogo coloca-os num local diferente, faz-lhes concentrar na bola. Assim, não pensam em mais nada e na altura não temos problemas de saúde mental, diz ele. O golfe é um jogo mental exigente, sendo esta a razão porque pode ajudar os veteranos que sofrem de dores. Aqui nos Estados Unidos, cerca de 20% dos veteranos de guerra no Iraque sofrem anualmente de sérias deficiências físicas e de problemas de saúde mental. Até à próxima semana para mais uma edição de A Vida na América. Passagem para a música, vamos ficar com Joe Cocker, Unchained My Heart.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart.
beans for me. Unchain my heart of please. Let me free.
Foi Joe Cocker, Unchain My Heart. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 21 de junho de 2017. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia cancelou a reunião com o subsecretário de Estado americano Thomas Shannon, prevista para esta semana, em resposta a novas sanções dos Estados Unidos contra Moscou. Ontem, a administração Trump aplicara sanções a mais 38 pessoas e organizações da Rússia devido à intervenção na Ucrânia. O governante russo disse que a decisão é uma continuação da tendência estabelecida pela administração Obama, visando arruinar as relações entre os dois países. Enquanto isto, a subsecretária adjunta em exercício da segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna afirmava no Congresso que piratas cibernéticos russos tiveram como alvo sistemas eleitorais de 21 estados americanos durante a eleição presidencial do ano passado. Aquela subsecretária adjunta recusou-se a identificar os estados em causa, alegadamente por ser um assunto confidencial. Agências de notícias russas anunciaram que um aparelho da NATO passou pelo avião que transportava o ministro russo da Defesa quando este se deslocava sobre o Mar Báltico, mas foi escoltado pela unidade aérea russa. Na República Centro-Africana, pelo menos 100 pessoas poderão ter morrido ontem em confrontos entre facções rivais na cidade diamantífera de Bria, disse o presidente da Câmara. A Cruz Vermelha local disse que a calma retornou à cidade, onde trabalhadores humanitários continuam a recolher os corpos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde os meados de 1990, quando a autogovernação foi instituída na margem ocidental e em Gaza, os Estados Unidos contribuíram com mais de 5 mil milhões de dólares em assistência económica e segurança não letal aos palestinianos. Sob o presidente Donald Trump, a assistência está prevista continuar. O objetivo de tal assistência reside em ajudar a fazer face às necessidades humanitárias do povo palestiniano e a fomentar as condições para a estabilidade e a prosperidade que pode conduzir a uma paz duradoura entre israelitas e palestinianos. Mas, como o secretário de Estado Rex Tillerson deixou bem claro, os Estados Unidos desejam uma mudança na política de longa data da autoridade palestiniana de pagar às famílias dos terroristas mortos ou feridos que efetuam ataques violentos contra israelitas. Em depoimento perante o Congresso, Tillerson indicou que tanto ele como o presidente Trump colocaram o assunto ao presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, durante a visita a Belém em maio passado. Embora a autoridade palestiniana tenha anunciado o mês passado que estava a deixar de realizar os pagamentos a alguns presos afiliados com o Hamas, a decisão não satisfaz as preocupações dos Estados Unidos sobre a prática de recompensar os terroristas e os assassinos que têm continuado. Como afirmou o presidente Trump, em Belém, ao lado do presidente Abbas, a paz nunca poderá prosperar num ambiente onde a violência é tolerada, financiada ou recompensada. Temos de ser decididos em condenar tais atos com uma só voz. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes a emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 21 de junho de 2017. Chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã. The
This program has come to you from the Voice of America, Washington.